Sí.
Olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de janeiro. Hoje, aqui na capital americana, sol a brilhar 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos em português para a África, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Misha Dubinsky. Começamos com os títulos das notícias internacionais. África em estado de emergência devido ao coronavírus, enquanto a Organização Mundial de Saúde volta a reunir para discutir a propagação da doença. Julgamento de impugnação de Donald Trump entra hoje numa nova fase. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Confirmado que a empresa de joias de Sindica do Colo abriu falência, a Sodiama arde em mais de 100 milhões de dólares. Jurista diz que neste caso não se deve pensar só em Isabel dos Santos e Sindica do Colo.
Será Isabel e todas as entidades e instituições que com Isabel permitiram que isso ocorresse, porque a certa altura houve sensibilidade e houve todas as condições formais para que isso acontecesse.
Combate à corrupção prossegue em Benguela, detido mais um administrador. Na Lunda Norte, averigua-se um concurso público.
Os avisos foram feitos pela representação do Ministério das Finanças.
Há indícios de corrupção, compadrinho e nepotismo neste processo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. E vamos começar com uma notícia que nos chega de Luanda. A ministra de Saúde, Silvia Lutukuta, revelou que um paciente com suspeita do coronavírus está internado na Clínica Girassol, em Luanda. Citado pela agência Angop, Lutukuta, queríamos dizer, acrescentou que o paciente chegou há 12 dias a Luanda e apresenta sintomas associados ao vírus que já provocou, segundo o governo chinês, 132 mortos e infectou mais de 6 mil pessoas. Entretanto, o diretor do Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças anunciou em Addis Abeba, na Etiópia, que foi acionado o Centro de Operações de Emergência, uma estrutura de gestão de epidemias no continente africano, para enfrentar o surto do coronavírus. John Nkengasone alertou ser bem possível que haja casos no continente que não tenham sido reconhecidos, mas isso será uma questão de dias. Ontem, o governo da Etiópia informou ter colocado em quarentena 3 estudantes que regressavam da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro da economia. O governo de Moçambique anunciou que não vai dar vistos a cidadãos chineses. As autoridades chinesas informaram que o número de vítimas aumentou para 132 e que os infectados ultrapassaram os 6 mil. Aqui, vários países começaram a retirar os seus cidadãos da cidade de Wuhan. 200 americanos chegaram à Califórnia hoje. A Organização Mundial de Saúde anunciou, entretanto, para breve, uma reunião do seu Comitê de Emergência para analisar o aumento dos casos. O julgamento no Senado americano para a impugnação do presidente Donald Trump entra hoje numa nova fase, quando senadores começarem a interrogar os advogados de defesa e acusação. Os senadores democratas e republicanos irão alternar as suas perguntas, que serão lidas pelo presidente do Tribunal Supremo, John Roberts. O período de perguntas deverá prolongar-se até ao final de quinta-feira e, depois disso, o Senado terá que decidir se vai ou não convocar testemunhas. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, disse que 5 milhões de crianças são as principais vítimas da crescente violência na região africana do Sahel. As crianças, disse a organização, são o alvo de graves violações dos direitos humanos, que vão desde agressões sexuais e outras formas de abuso até o recrutamento forçado como crianças de soldado. A região envolve principalmente crianças no Burkina Faso, Mali e Niger. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A imprensa suíça revelou que a joalheira de Grisogono, do que é sócio o empresário Sindica Dokolo, marido de Isabel dos Santos, anunciou ter entrado em falência devido ao alto valor das dívidas acumuladas e à falta de um comprador. A Sodiam tinha financiado a compra dessa companhia por uma empresa de Dokolo com 200 milhões de dólares. Também hoje é revelado que dois administradores da empresa de Isabel dos Santos, em Malta, pediram a sua demissão. Isto como resultado da divulgação de documentos e e-mails no chamado escândalo Luanda Leaks, que revelou pormenores dos negócios de Isabel dos Santos. Nós ontem noticiámos aqui que um jurista angolano tinha alertado para o facto de que os documentos divulgados no Luanda Leaks não têm validade em tribunal por terem sido obtidos ilicitamente. O nosso correspondente, João Marcos, diz-nos agora que um outro jurista concorda, mas afirma que os documentos são alertas para investigações e possíveis acusações formais por parte da Procuradoria. Isto ao mesmo tempo que um professor afirma que as investigações não podem parar apenas com as atividades de Isabel dos Santos.
O professor Valdemar Tadeu refere que várias instituições e cidadãos angolanos devem estar no Banco dos Réus com Isabel dos Santos, constituída arguída por suposto desvio de fundos na Sonangol.
Enquanto cidadão, entendo que no mínimo teremos que colocar as instituições também em xeque. Será Isabel e todas as entidades e instituições que com Isabel permitiram que isso ocorresse. Se não é normal, mas aconteceu, é porque em certa altura houve sensibilidade e houve todas as condições formais para que isso acontecesse. Eu não sou muito preocupado com o que se passou em Portugal. A minha maior preocupação é quantos em Angola terão participado desse esquema. Se teremos que recuperar, teremos que ir atrás de todos os bens que foram retirados em Angola e que estejam em qualquer parte do mundo.
Valdemar Tadeu, jurista, alerta para a necessidade de um compromisso nacional.
Que talvez entre nós encontremos um método que permita que, para além de identificar todos os prevaricadores, possamos encontrar uma solução de compromisso patriótico que permita que, mais do que recuperar, possamos entregar em mãos seguras. Porque são os meios oficiais que permitiram que a Isabel e tantos outros pudessem retirar daqui esses valores. Se calhar precisamos agora encontrar aqui um compromisso que permita que o que aconteceu nunca mais volte a acontecer.
No outro ângulo do mesmo caso, o jurista Vicente Canga junta a sua voz aos que questionam a forma como foram obtidos os documentos, mas com avisos ao Ministério Público.
Não são elementos de provas propriamente dito pela ilicitude da sua origem, porém servem como impulso criminal que darão legitimidade ao Ministério Público, como titular da ação penal, fiscalizador da legalidade, não pode ficar inerte a uma informação dessa. Logo, tem legitimidade de poder verificar até que medida essas ações são ou não negativas.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Continuamos a falar da luta contra a corrupção e vamos para Benguela, onde mais um administrador foi preso e demitido. No passado dia 14, recordo-se, foi detido o administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, acusado de peculato, corrupção, tráfico de influência e furto doméstico. Agora foi detido o administrador municipal da Catumbela, Julião da Almeida, também por suspeitas de corrupção e peculato na gestão das receitas dos mercados informais. Isto poucas horas após ter sido exonerado do cargo pelo governador de Benguela, Rui Falcão. O responsável, igualmente primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA, é também, portanto, o responsável do MPLA, João Marcos.
De acordo com fonte conhecedora do processo crime, a detenção emitida pela Procuradoria-Geral da República, após denúncias endereçadas ao Serviço de Investigação Criminal, foi antecedida de alertas para a gestão danosa. Mas Julião de Almeida terá ignorado tudo. Os avisos, refere a mesma fonte, foram feitos pela representação do Ministério das Finanças na Administração Municipal da Catumbela, com os órgãos de justiça em ação, o novo administrador da Catumbela, Fernando Belo, ouvido após ter sido empossado, prometeu colaborar e depositar as receitas dos mercados somente na conta única do Tesouro.
Sua Excelência, Senhor Presidente, tem focalizado muito bem o combate à corrupção, ao peculato e muito mais. Então nós temos que colaborar para esse sucesso. Se a lei diz que temos que depositar as receitas comunitárias no sítio próprio, vamos fazer. Porque quem não estará a fazer, de facto, corre o risco de um dia ser tido como um criminoso.
A Voz da América não conseguiu a versão da defesa de Julião de Almeida, a mesma do administrador de Benguela, em prisão preventiva há 3 semanas, que não presta declarações sobre processos em instrução. O município de Lobito conta igualmente com um novo administrador, Carlos Vasconcelos, que sucede a Nelson da Conceição. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, na Lunda Norte, as autoridades cancelaram o concurso público para vagas de professores depois de alegações de corrupção no processo. Fernando Caetano.
O Serviço de Investigação Criminal despolitou vários mecanismos e decidiu apreender 2.392 processos do concurso público para averiguação, como nos diz o seu porta-voz, Veríssimo Pandamari.
Há indícios de corrupção, compadrio e de nepotismo neste processo. Indícios esses que poderão tornar-se como elementos de prova ao próprio processo e trazer à baila os prevaricadores ou os responsáveis que terão assim agido para que possam ser responsabilizados pelo comportamento adotado.
Uma equipa técnica coordenada pela chefe dos recursos humanos do Ministério da Educação está a trabalhar no DUNO para a averiguação do caso. O governador da Lunda Norte, Ernesto Mangala, já reagiu ao fato.
Encorajamos a Procuradoria-Geral da República, o Serviço de Investigação Criminal, a realizar, a dinamizar essa atividade ou esse trabalho, encontrarmos os autores e serem responsabilizados civil e criminalmente.
A Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Obrigado, Fernando. Vamos agora para Luanda. 8 deputados independentes dialogaram com mais de 700 trabalhadores grevistas da petrolífera Halliburton, que estão em greve há mais de 45 dias. As reivindicações dos trabalhadores estão ligadas ao câmbio de conversão do dólar em Kwanza. E isto é algo que se arrasta há vários anos. Os deputados dizem que estão interessados em tentar mediar as partes envolvidas. Koko Mukuta.
Segundo os trabalhadores da Halliburton, ouvidos pela Voz da América, a empresa está a recrutar homens sem visto de trabalho para substituir em terra e em mar os trabalhadores grevistas.
Está a trazer expatriados para ocupar os nossos lugares. Eu não sei quem de tutela está a passar os vistos, mas já temos uma média de 220 expatriados alocados nas nossas bases de trabalho, que é em onshore e offshore. Procuramos junto das instâncias da Sonir e das outras bases de Malembo e Kwanda para fazermos os piquetes de greve. Mas somos barrados para encobertar as empresas terciárias que estão a fazer os nossos trabalhos.
A deputada Odete Joaquim, que chefiou o grupo de 4 dos 8 deputados independentes, afirma:
este facto exige, sim, uma resposta. Viemos hoje ter este encontro para compreendermos quais são as reivindicações e, junto das entidades competentes, ajudarmos, contribuirmos para a solução desses problemas.
Representantes do sindicato e do Ministério dos Petróleos reuniram recentemente para mais uma tentativa de resolução, mas não tiveram sucesso. Os trabalhadores exigem que pagamentos em dólares sejam convertidos ao câmbio atual do Banco Nacional de Angola e não de acordo com o câmbio há de vários anos atrás. Koki Mukuta, Luanda.
E falando de questões laborais, perto de uma centena de enfermeiros do Hospital Central Dr. António Agostinho Neto, no Lubango, manifestaram-se ontem para denunciar uma alegada violação de direitos por parte da gestão da unidade hospitalar. Em causa, os dias de folga para aqueles que saem do turno da noite. A direção diz, contudo, que está a agir de acordo com a lei. Teodoro Albano.
Os funcionários da área de internamento da maior unidade hospitalar da região sul queixam-se, entre outras questões, da retirada de 1 de 3 dias de descanso complementar sem aviso prévio. Rosana Valente diz que a inteligência do hospital em manter a decisão é que levou os profissionais a manifestarem o seu descontentamento.
Nós trabalhamos em regime de turno, né? Fazemos dia e noite. Nós prestamos o cuidado aos pacientes durante este período. Então, e há momentos que nós só conseguimos nos recuperar da noite no terceiro dia de folga. E quando nos é tirado esse dia, nós viemos trabalhar cansados, sem motivação. E isso acaba acaba prejudicando em parte os nossos doentes.
Anabela Caçanga, uma das enfermeiras indignadas com a decisão, acusa a direção do hospital de negar-se ao diálogo e diz ter sido já vítima de ameaças por reivindicar pelos seus direitos.
Eu estou a ser ameaçada neste momento que vos falo para largar essa comissão. Nós não temos sindicato. Nós vamos trabalhar essas horas, mas quem vai nos pagar? Já trabalhamos o mês de janeiro e a escala continua. Eles se negam a dialogar conosco. Nós já não queremos mais líderes que não aceitam diálogo, líderes que ameaçam com um discurso intimidatório. Não queremos mais, por favor.
A diretora do Hospital Central do Lopango, Maria Antunes, revelou que as novas medidas implementadas vieram repor a lei e salvaguardam os direitos dos pacientes, situação que não acontecia até finais do ano passado.
Nós já vemos completa mudança da forma como o doente está a ser cuidado. O enfermeiro conhece o doente, o enfermeiro sabe que diagnóstico é que o doente tem, quando entrou, qual a medicação já está bem registada, o doente comeu, foi-lhe dada a alimentação. E estes são os objetivos da gestão. E não vamos mudar coisa nenhuma, porque estamos de acordo com a lei. A lei fala num dia de descanso pós-trabalho e um dia de folga, que está a ser cumprido, está a ser cumprido. Nós estamos a cumprir rigorosamente a lei. Se antes não se cumpria, isso não é realmente o nosso problema deste hospital.
Os enfermeiros acusam ainda o silêncio do sindicato da classe por terem na sua liderança pessoas com cargo de direção e chefia, que torna incompatível o exercício sindical. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora vamos para Cabinda para uma notícia, vá lá, inédita, mas de certo modo preocupante. Um homem de 39 anos foi acusado de ter infectado mais de 6 adolescentes com o vírus HIV. Começou a ser julgado pelo Tribunal da Comarca de Cabinda, conforme nos diz o José Manuel.
De acordo com a Procuradoria da República, Calixto Púcuta começou a transmitir a doença em 2013, depois de ter sido diagnosticado com o vírus HIV-Sida. Identificava as suas presas nas redes sociais, na sua maioria, a adolescentes, que depois de as conhecer fisicamente, aliciava-as com dinheiros e promessas de casamento. Consta da participação e querela do Ministério Público que o acusado, depois de infectar as suas vítimas, comprava o seu silêncio com apoio financeiro mensal de 20 mil kwanzas, cerca de 45 dólares americanos. Calixto, segundo ainda o Ministério Público, no ano de 2007, com o propósito de disseminar o vírus HIV, conquistou várias adolescentes constituídas ofendidas no processo, com as quais mantinha uma vida sexual ativa, sem, no entanto, revelar-lhes o seu estado serológico. O acusado, de acordo com o advogado Carlos Cabez, arriscou uma pena de até 24 anos de prisão maior.
A transmissão dolosa intencional de HIV-Sida, prevista e punível pelo artigo 15 da Lei 8/4 de 1 de novembro, que é a lei que fala sobre a HIV-Sida, faz remissão para o artigo 353 do Código Penal, que equipara essa conduta ao envenenamento. Aqui considera-se ter havido um atentado à vida humana. O julgador, independentemente das circunstâncias em que os factos se produziram, buscará uma medida sancionatória de 20 a 24 anos de prisão maior.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora de hora e meia de emissão, primeira meia hora essencialmente dedicada a Angola, ao microfone João Santa Rita. Atualmente estamos em onda média, em onda curta, em onda na rádio com as FM, estamos com muitas rádios na Guiné-Bissau, mais tarde vamos estar também com a rádio comunitária de Bafatá, a Sitchanoka em Gabu e também com a rádio Morabés em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e se ouvinte nos quiser contactar para uma opinião, uma crítica, uma sugestão, uma notícia, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp, o número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também. 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado sexta-feira é Agostinho Cicato. Ele é o diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos e vamos discutir com ele e com os ouvintes o impacto na justiça e política do Luanda Leaks, o caso de Isabel dos Santos. Sexta-feira com Agostinho Cicato, do Centro de Debates e Estudos Académicos.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
A consultora internacional Fitch Solutions considerou que a incerteza à volta da capacidade do governo de Angola de implementar reformas está a manter a desconfiança dos investidores, atribuindo um risco agudo às operações no país. A consultora considera que a incerteza à volta da capacidade do governo, portanto, pode pôr em causa esses investimentos. Manuel José foi buscar a reação dos economistas angolanos.
O economista também, deputado João Fernandes, diz que os peritos da FIT estão cobertos de razão. Explica.
É um país que neste momento está economicamente quase que falido. A inflação é galopante. A depreciação do Kwanza é o ritmo característico agora do novo modelo econômico. E isto, de facto, inibe investimento estrangeiro porque nenhum investidor quer ter dinheiro num país em que não tem certeza que, de facto, investimento terá retorno. Por outro lado, porque ter a vontade de investimento no país com uma população que não tem capacidade de compra, também isto retrai investimentos.
O especialista do Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, considera o atual momento da economia do país de poucas certezas.
Estamos numa espécie de compasso de espera, porque a falta de estabilização, que em parte se reflete na volatilidade da moeda, ninguém quer investir, na medida em que as pessoas não sabem se o câmbio amanhã vai parar onde, a inflação, que dá uma grande incerteza. Os investidores dizem que nesse cenário é melhor ainda parar para ver como é que as coisas se estabilizam. Só depois é que vamos investir.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Para mais no Desportivo, hoje começamos em Inglaterra com um jogo da Taça Carabao. É a Taça da Liga. E hoje o derby de Manchester City recebe o United. Em teoria deveria ser bom, mas na prática, bah, na primeira mão City ganhou por 3-1. Está à vontade. Para o campeonato, o Liverpool faz hoje o seu jogo em atraso, está no campo do West Ham. Liverpool tem neste momento 16 pontos de vantagem sobre o City no campeonato e tem menos um jogo. Se ganhar hoje fica com 19 pontos de vantagem, já ninguém agarra o Liverpool. Para a corrida para o primeiro lugar, o campeonato já acabou. Hoje em Espanha, jogos para a Copa del Rei, a Taça de Espanha. Real Madrid a jogar bem, com bom banco, está no campo do Saragossa. Em Portugal, ontem, jogo para o campeonato. Porto venceu dificilmente em casa ao Gil Vicente 2-1. Esteve a perder por 1-0. Mas com esta vitória, Porto mantém-se a 7 pontos do Benfica, que lidera o campeonato. Depois de perder a final da Taça da Liga com o Sporting de Braga, este era um jogo importante para o Porto e para o seu treinador, Sérgio Conceição.
Não é fácil. Não é fácil. Todos nós sentimos muito aquilo que foi o jogo de a final da Taça da Liga. Agora passou, faz parte do passado, olhar para a frente, olhar para aquele jogo, para o jogo que temos na frente e o próximo é a vitória de Setúbal.
Sérgio Conceição, que depois de perder essa final da Taça da Liga com o Braga, disse que estava pronto para abandonar o cargo. A direção do clube disse que não, vai ficar. Sérgio Conceição comentou ontem.
Este é o clube que eu represento, é o clube que eu gosto. tenho um orgulho enorme em fazer parte daquilo que é a história deste clube. Eu comecei aqui como júnior, fui campeão como júnior, fui campeão como jogador. Nos 3 anos que joguei aqui, 3 anos fui campeão nacional, já fui campeão como treinador. Eu faço parte daquilo que é a história do clube. Enquanto o presidente achar que eu tenho capacidade e qualidade para estar aqui à frente da primeira equipa, vou fazê-lo agora. O meu lugar está sempre à disposição do presidente, ele é que comanda.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. O jogo de ontem entre as duas equipas de Los Angeles, o Lakers e o Clippers, foi adiado. Isto na sequência da morte de Kobe Bryant, a antiga estrela do Lakers. Lakers em primeiro, Clippers em segundo na Conferência Oeste. Ontem, os atuais campeões, o Toronto Raptors, bateram o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernandes, à vontade, 130-114. Bruno Fernandes não jogou devido a uma lesão. Atlanta Hawks está em último lugar na Conferência Leste, Toronto está em segundo. O líder dessa conferência é o Milwaukee Bucks, que ontem deu surra, sova à equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 151-131. Boston está em terceiro, ontem foi até Miami ganhar 109-101. Outros resultados, Filadélfia 115, Golden State 104, Charlotte 97, New York Knicks 92, New Orleans foi a Cleveland ganhar 125-111, Memphis 64, Denver 96 e o Phoenix Suns foi a Dallas dar cabazada 133-104. E no ténis, hoje, no Campeonato Aberto da Austrália, o finalista do ano passado, Rafael Nadal, de Espanha, foi eliminado. Perdeu com o austríaco Dominic Thiem, 3-1. Foi difícil, muito, muito difícil. Parciais de 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. Hasta la vista, Rafael. Fica para a próxima. Amanhã temos a primeira meia-final. Roger Federer contra Novan Djokovic. Vai ser bom. Vamos continuar a falar agora do coronavírus. Ontem tivemos aqui connosco um estudante moçambicano, Francisco Citói, que nos falou sobre a situação. Nós voltámos a entrar em contacto com ele para lhe perguntar se o ambiente em Pequim, onde ele vive, tinha melhorado.
A situação aqui em Pequim agora é de algum alívio, porque recebemos a notícia de que existem algumas pessoas que não sei se isso consta a verdade ou não, mas que algumas pessoas supostamente estão a ser curadas desse vírus.
Como está a capital chinesa em comparação com os dias anteriores ou as semanas anteriores?
Pequim está vazia, as ruas estão desertas. Eu nunca vi isso nesses meus 4 anos aqui na China.
Estudante moçambicano Francisco Citói, recordamos que a ministra de Saúde de Angola revelou que um paciente com suspeita do coronavírus está internado na clínica Girassol em Angola. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vamos ficar ainda com a música de Pongo, Canto. Mambo, mambo, na vida eu solo canto. Mambo, mambo, na vida eu solo canto.
modo, ouvintes, nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. 29 de janeiro de 2020, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos. Ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias, o diretor do Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças anunciou em Addis Abeba, na Etiópia, que foi acionado o Centro de Operações de Emergência, uma estrutura de gestão de epidemias no continente para enfrentar o surto do coronavírus. E aqui nos Estados Unidos, o julgamento no Senado para a impugnação do presidente Donald Trump entra hoje numa nova fase, quando senadores começam a interrogar os advogados de defesa e acusação. A América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, www.voaportugues.com. No WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Na produção desta emissão, o Lio Sahilo e na engenharia de som, o Tomás Blonde. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O diretor do Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças anunciou em Addis Abeba que foi acionado o Centro de Operações de Emergência, uma estrutura de gestão de epidemias no continente africano, para enfrentar o surto do coronavírus. John Nkegasons alertou ser bem possível que haja casos no continente que não tenham sido reconhecidos, mas que será uma questão de dias. Ele acrescentou que o centro vai intensificar a vigilância nos aeroportos, o apoio a laboratórios e o tratamento de pacientes no continente. Em Angola foi anunciado que um paciente com suspeita do vírus está internado numa clínica em Luanda. Ontem, o governo da Etiópia afirmou ter colocado em quarentena 3 estudantes que regressaram da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro da economia. O governo moçambicano anunciou que não vai dar vistos de entrada às chinesas e as autoridades chinesas informaram que o número de vítimas aumentou para 132 e que os infectados ultrapassaram os 6 mil. Vários países começaram a retirar os seus cidadãos da cidade de Wuhan, tendo 200 americanos chegado hoje à Califórnia. A Organização Mundial de Saúde anunciou para breve uma reunião do seu comitê de emergência para analisar o aumento de casos.
O julgamento do Senado americano para o caso de impugnação do presidente Donald Trump entra hoje numa nova fase, quando senadores começam a interrogar os advogados de defesa e acusação. Os senadores democratas e republicanos irão alternar as suas perguntas, que serão lidas pelo presidente do Tribunal Supremo, John Roberts. O período de perguntas deverá prolongar-se até o final de quinta-feira e, depois disso, o Senado terá que decidir se vai ou não convocar testemunhas. O líder republicano Mitch McConnell, no Senado, disse ontem não ter votos suficientes para impedir os democratas de convocar testemunhas. Caso isso seja feito, o julgamento poderá prolongar-se por várias semanas.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, disse que 5 milhões de crianças são as principais vítimas da crescente violência na região africana do Sahel. As crianças, disse a organização, são alvo de graves violações dos direitos humanos, que vão desde agressões sexuais e outras formas de abuso até ao recrutamento forçado como crianças-soldado. A região envolve principalmente crianças no Burkina Faso, Mali e Niger. A UNICEF disse que as mudanças climáticas contribuem para um aumento de violência devido à luta por recursos.
A missão da Organização das Nações Unidas na República Centro-Africana revela que cerca de 40 pessoas foram mortas nos últimos dias na sequência de confrontos entre as milícias rivais. Os confrontos são os mais sangrentos desde que grupos armados chegaram ao acordo de paz em fevereiro do ano passado, que visava levar a estabilidade ao país, abalado pela violência desde 2013. Os confrontos começaram na cidade de Bria, no leste do país, entre facções étnicas do antigo grupo armado Seleka FPRS.
Os rebeldes Houthis no Iêmen, apoiados pelo Irão, disseram hoje ter disparado rockets e usado drones num ataque à Arábia Saudita, que inclui complexos da companhia petrolífera Aramco. Não houve confirmação imediata dos ataques por parte das autoridades sauditas. A companhia petrolífera essa recusou-se a comentar. Os rebeldes disseram que efetuaram os ataques em retaliação a um aumento de bombardeamentos pela Força Aérea da Arábia Saudita. Thank you.
da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, revelou a momentos que um paciente com suspeita de coronavírus está internado na Clínica Girassol, em Luanda, a capital do país. Citada pela agência de notícias Angop, Lutukuta acrescentou que o paciente chegou há 12 dias a Luanda e apresenta sintomas de associações ao vírus que já provocou, segundo o governo chinês, 132 mortes e infectou mais de 6 mil pessoas. Entretanto, o governo de Angola revela que, por agora, não tem plano para retirar os seus cerca de 50 estudantes que vivem na cidade de Wuhan, epicentro daquela epidemia. Em Bissau, em comunicado divulgado hoje, o Ministério de Negócios Estrangeiros esclarece que há 7 cidadãos naquela cidade, mais 3 estão fora de férias. Os demais 4 estão bem e sob fortes medidas de prevenção nas suas universidades, acrescenta o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. Na segunda-feira, em entrevista à Voz da América, a embaixadora cabo-verdiana em Pequim, Tânia Romualdo, disse que os estudantes do arquipélago em Wuhan pediram para serem retirados da cidade e que era um assunto que estava a ser analisado. Hoje, o ministro de Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Vieira, disse que está descartada a evacuação de estudantes, pelo menos por agora.
Nós vamos avaliando a situação hora a hora e ajustaremos as nossas decisões à avaliação que fizermos em concertação com as autoridades chinesas competentes, sanitárias chinesas competentes e com a própria Organização Mundial da Saúde. Nós temos que estar em sintonia com essas duas organizações, a OMS, as autoridades sanitárias de saúde da China, mas também os países parceiros, para podermos avaliar a todo momento quais são as medidas mais adequadas, mas de momento as informações que nós temos é para gerirmos isso com toda a cautela, com toda a responsabilidade, ouvindo e respeitando as decisões das autoridades locais e da própria OMS, para garantirmos a segurança, o bem-estar dos estudantes que estão na China e também dos cabo-verdianos de modo geral, porque há risco de transmissão durante o transporte, etc, etc. Nós temos que calcular tudo isso e vamos atualizando a informação como deve calcular. E como sabe, China e a OMS não autorizaram nenhum país a retirar os seus cidadãos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que os estudantes que se encontram em Wuhan estão bem, estando orientados a seguirem todas as recomendações das autoridades locais. Por outro lado, Luís Filipe Tavares tranquiliza os familiares e pede a máxima colaboração em todo o processo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Em destaque nos próximos minutos, a situação do coronavírus naquilo que tem a ver com a diáspora africana na China. Estudantes moçambicanos naquele país estão atentos à eclosão deste coronavírus. Em Pequim, Francisco Citoy, estudante de engenharia civil, lidera o núcleo da sua comunidade.
A situação aqui em Pequim agora é de algum alívio, porque recebemos a notícia de que existem algumas pessoas que não sei se isso consta a verdade ou não, mas que algumas pessoas supostamente estão a ser curadas desse vírus.
Como está a capital chinesa em comparação com os dias anteriores ou as semanas anteriores?
Pequim está vazia, as ruas estão desertas. Eu nunca vi isso nesses meus 4 anos aqui na China. É algo inédito. Os tabuês, os carros, quase que não tem ninguém. As pessoas estão com medo, pouco saem à rua. É algo, diga-se, incrível. Eu nunca vi isso desde que estou aqui na China.
Tens informação dos estudantes moçambicanos, eventualmente em Wuhan ou outras cidades da China?
Sim, tenho. Tenho informação. Hoje mesmo estive a falar com a representante provincial dos estudantes em Wuhan e ela disse que lá estão todos bem, os que estão lá, embora que existam outros que não estão lá, mas que também estão bem. E até agora não há notícia de nenhum moçambicano com esse vírus.
Começa a faltar produtos ou não?
Bom, o caso de Beijing, existem falta sim de alguns produtos, mas quero eu crer que é pelo fato de nós estarmos no Ano Novo Chinês e não pelo vírus. Mas existe também algum pânico porque algumas pequenas lojas ameaçam fechar porque porventura não estão a receber nada dos seus fornecedores, não estão a ter nada
e possam defender.
Tens tido, os outros estudantes têm tido contactos com a embaixada moçambicana?
Sim, sim, sim. Constantemente, todos os dias até, temos tido, sim, contactos.
Era o jovem estudante moçambicano na China, Francisco Sitoy, que lidera um núcleo de estudantes moçambicanos na região de Pequim. Ele estuda engenharia civil e está no terceiro ano. As aulas, entretanto, na China ainda não têm data de reinício. Os estudantes que foram passar férias nos seus países, como a moçambicana entrevistada por Francisco Júnior, aguardam novas orientações.
Vânia Coça tem 26 anos, é natural de Maputo. Está a fazer o mestrado em Economia Industrial na Cape Town University, localizada em Beijing, capital chinesa. Devia regressar a Beijing em fevereiro, mas recebeu uma mensagem da sua faculdade a dizer que as aulas já não vão começar tão já, por causa do coronavírus. Ela diz que os estudantes estão todos muito assustados e que querem voltar para Moçambique, mas que muitos não podem por falta de meios.
Sim, sim, sim. É desejo deles. Eles querem voltar, eles estão com medo. E os pais também aqui estão aflitos porque os filhos estão longe e com esse problema todo é normal. Os pais querem os filhos de volta. Isso é um processo muito longo e difícil.
As lojas andam vazias, está difícil conseguir comida.
A maioria dos estudantes vivem no lar da escola. Eles não podem sair para fora, ou tentam sair para comprar comida e muitos dos lugares estão fechados e os que estão abertos, os medos chineses invadiram. Então está complicado, está muito, muito difícil mesmo.
Registados oficialmente na China continental, Macau e Hong Kong, estão 475 moçambicanos. Deste número, 406 são estudantes e desses estudantes, pelo menos 30 estão em Wuhan, a cidade onde foi detectado o primeiro caso de coronavírus. A embaixada de Moçambique na China diz que está a fazer um acompanhamento permanente e que não há registro de nenhum moçambicano infectado.
Eu estou aqui em Moçambique neste momento, mas também estou em contato não só com a nossa embaixada, mas também com os colegas a nível da SADEC, que criamos uma plataforma que trocamos informações, e SADEC e também Grupo Africano, e até o momento ainda não há registro de infecção a nível dos nossos estudantes ou estrangeiros.
Maria Gustava, embaixadora de Moçambique na China, diz que sabe do desejo dos estudantes em regressar ao seu país, mas ela desaconselha.
Estamos a apelar para que é melhor que fiquem na China do que voltem. Esta também tem sido a indicação dos próprios chineses, que fiquem na China que até que a situação se controle.
Maria Gustava, embaixadora de Moçambique na China, diz que se for necessário, o governo moçambicano irá pedir ajuda ao executivo de Beijing, com o qual também tem estado em contacto permanente. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. São 12 horas e 43 minutos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que está disponível na Guiné-Bissau, na Rádio Pidjigiti, Capital FM, em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchaú, Kiles FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morrapeza. Agora vamos a Angola. Noticiamos de Angola ontem que um jurista deste país tinha alertado para o facto dos documentos divulgados no Luanda Leaks não terem validade em tribunal por terem sido obtidos de forma ilícita. O nosso correspondente João Marcos diz-nos agora que um outro jurista concorda, mas afirma que os documentos são alerta para investigações e possíveis acusações por parte da Procuradoria. Isto ao mesmo tempo que um professor e também jurista afirma que investigações não podem parar apenas com atividades de Isabel dos Santos. João Marcos.
O professor Valdemar Tadeu refere que várias instituições e cidadãos angolanos devem estar no Banco dos Réus com Isabel dos Santos, constituída arguída por suposto desvio de fundos na Sonangol.
Enquanto cidadão, entendo que no mínimo teremos que colocar as instituições também em xeque. Será a Isabel e todas as entidades e instituições que com a Isabel permitiram que isso ocorresse. Se não é normal, mas aconteceu, é porque em certa altura houve sensibilidade e houve todas as condições formais para que isso aconteça. Eu não sou muito preocupado com o que se passou em Portugal. A minha maior preocupação é quantos em Angola terão participado desse esquema. Se teremos que recuperar, teremos que ir atrás de todos os bens que foram retirados em Angola e que estejam em qualquer parte do mundo.
Valdemar Tadeu, jurista, alerta para a necessidade de um compromisso nacional.
Que talvez entre nós encontremos um método que permita que, para além de identificar todos os prevaricadores, possamos encontrar uma solução de compromisso patriótico que permita que, mais do que recuperar, possamos entregar em mãos seguras, porque são os meios oficiais que permitiram que a Isabel e tantos outros pudessem retirar daqui esses valores. Se calhar precisamos agora encontrar aqui um compromisso que permita que o que aconteceu nunca mais volte a acontecer.
Noutro ângulo do mesmo caso, o jurista Vicente Canga junta a sua voz aos que questionam a forma como foram obtidos os documentos, mas com avisos ao Ministério Público.
Não são elementos de provas propriamente dito pela ilicitude da sua origem, porém servem como impulso criminal que darão legitimidade ao Ministério Público, como titular da ação penal, fiscalizador da legalidade, não pode ficar inerte a uma informação dessa. Logo, tem legitimidade de poder verificar até que medida essas ações são ou não negativas.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens entre os pré-candidatos democratas mostram o senador Bernie Sanders em ascensão antes do início das primárias, tanto a nível nacional como no estado de Iowa, que acolhe hoje o primeiro embate nas urnas entre votantes democratas. Bernie Sanders está entre os principais candidatos democratas que competem, pelo menos têm apoio nas assembleias presidenciais de Iowa, e o resultado é visto como crucial para a longa batalha pela indicação presidencial pelo Partido Democrata. Álvaro Lugero Andrade.
Em Iowa, Bernie Sanders espera chegar à vitória. Então, o que estamos a dizer abertamente, sem desculpas, é sim. A nossa administração será uma administração da classe trabalhadora deste país. É daí que eu venho e é quem eu sou, disse Sanders. O pré-candidato espera conseguir o melhor resultado em Iowa em detrimento de Joe Biden, que lidera as pesquisas de opinião. O antigo presidente há muito diz que ele será o candidato democrata mais forte para enfrentar o presidente Donald Trump em novembro e unir o país. O próximo presidente herdará um país dividido e o mundo em desordem. E eu respeitosamente sugiro que não haverá tempo para treinos no trabalho. O novo presidente deve saber já o que vai fazer imediatamente, afirmou Biden. Outro forte candidato em Iowa é a senadora pelo estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, que promete mudanças radicais se for eleita. Se há decisões tomadas em Washington, garanto que foram influenciadas pelo dinheiro. E para corrigir isso, não se pode morder pelas bordas. Não se pode fazer um pequeno ajuste aqui ou um pequeno ajuste aí. Há que haver uma grande mudança estrutural, garantiu Elizabeth Warren. Para completar este quadro, o antigo presidente da Câmara Municipal de South Bend, no estado de Indiana, Pete Buttigieg, é um recém-chegado ao cenário político nacional. E acredito que o objetivo da presidência não é glorificar o presidente, é capacitar e unificar o povo americano para realizar grandes coisas. É por isso que peço o seu apoio e é para isso que estamos aqui, disse aos eleitores. Entretanto, mesmo com a recente onda de apoio a Bernie Sanders, as pesquisas sugerem uma corrida imprevisível em Iowa, alerta o analista John Fortier. Os eleitores democratas começam a concentrar-se nisto e é por isso que acho que há espaço para mudanças. Os eleitores presentes em Iowa e a nível nacional têm alguma ideia dos candidatos, mas agora vão começar a enfocar as suas mentes na eleição. E creio que o que eles pensam é que querem derrotar Donald Trump, afirmou aquele analista. As primárias da Iowa são a primeira etapa de um longo processo que levará à eleição do candidato presidencial democrata na convenção a realizar-se em julho em Milwaukee, no estado de Wisconsin.
No recente evento aqui nos Estados Unidos, concretamente no Silicon Valley, na Califórnia, empresários africanos e investidores daquele Silicon Valley e outros tiveram uma reunião para conversar sobre o estado de empreendedorismo no continente africano e o que é necessário para ajudar as empresas também do continente africano. Ana Guedes.
No Museu da História e da Computação, no coração do Vale da Silicon, decorreu recentemente um simpósio de investimentos da diáspora africana para falar sobre o futuro de negócios em África. Almaz Negash é a fundadora e a diretora executiva da rede da diáspora africana.
No passado, muitos africanos, e especialmente pessoas como eu da diáspora, seja em Silicon Valley ou em outras partes dos Estados Unidos ou do mundo, ouvimos de fora porque não éramos convidados ao debate. Então disse: que tal se pudermos reunir todos para que possamos ter essa discussão na mesma mesa?
O dinheiro enviado por pessoas que vivem nos Estados Unidos para famílias em África há muito que é uma forma fundamental de apoiar o continente, disseram os oradores. Mas Negash e outros disseram que existem outras formas de aproveitamento dos fundos da diáspora.
How do we scale?
Como é que podemos aumentar as remessas para que elas também possam ser investidas noutras pessoas que não a nossa família, apoiando startups?
Embora muitos investidores e empresas pretendam ir à África, há o desafio de saber que países africanos estão na área do comércio livre, diz Joseph Muchero, o primeiro líder da Google na África subsaariana e agora ministro no governo keniano.
Como é que eles, com as diferentes regulamentações, diferentes países, conseguem entrar no continente? Portanto, oferecemos a plataforma de que eles agora podem usar quando chegarem. Isso faz parte da zona de comércio livre. Eles podem depois ir a outros mercados de forma aberta porque já estão registados no Quênia, que é um centro regional.
Para os cerca de 50 empreendedores africanos presentes no evento, esta foi uma oportunidade de apresentar os negócios. Aboubacar Komara, arquiteto da Guiné, tem uma startup de habitação.
Envolvemos as pessoas no processo de construção das suas casas. Queremos mudar o conceito de que é a arquitetura, porque a arquitetura tem muito a ver com a sua identidade.
A jovem Nelly Nkulis, da África do Sul, tem uma empresa de tecnologia desportiva.
Temos uma peça inteligente que é costurada na roupa, colocada em torno das articulações e tornozelos dos atletas.
Barbara Birungi Mutabazi dirige a Uganda Human in Technology, as mulheres na tecnologia, que treina estudantes e mulheres jovens para trabalhos de tecnologia como a codificação.
Fiz algumas conexões realmente boas, especialmente em termos de captação de recursos.
Para muitos dos participantes, o evento foi uma oportunidade de falarem sobre os sucessos de África. Thelma Ekior administra um acelerador de negócios baseado na Nigéria e um fundo de investimento para empresas administradas por mulheres.
Acho que um dos problemas que a África tem enfrentado há anos é que não tendemos a falar sobre o progresso e o desenvolvimento em curso no continente. Por isso, foi um prazer vir aqui e partilhar com as pessoas que moram aqui no Vale sobre o trabalho que fazemos.
As conexões feitas neste evento podem ser duradouras, pois as pessoas procuram maneiras de fazer parte do crescente setor de negócios em África.
Doze horas e 53 minutos, caminhamos para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, uma emissão que chega a Pemba, Cabo Delgado, através da Rádio Sem Fronteiras. João, Santa Rita e o Desporto.
Na mais na desportiva, hoje começamos em Inglaterra com o jogo da Taça Carabao. É a Taça da Liga. E hoje o derby de Manchester City recebe o United. Em teoria deveria ser bom, mas na prática, na primeira mão, City ganhou por 3-1. Está à vontade. Para o campeonato, o Liverpool faz hoje o seu jogo em atraso. Está no campo do West Ham. Liverpool tem neste momento 16 pontos de vantagem sobre o City no campeonato e tem menos um jogo. Se ganhar hoje, fica com 19 pontos de vantagem. Já ninguém agarra o Liverpool. Para a corrida para o primeiro lugar, o campeonato já acabou. Hoje em Espanha, jogos para a Copa del Rey, a Taça de Espanha. Real Madrid a jogar bem, com bom banco, está no campo do Saragossa. Em Portugal, ontem, jogo para o campeonato, Porto venceu dificilmente em casa ao Gil Vicente 2-1. Esteve a perder por 1-0. Mas com esta vitória, Porto mantém-se a 7 pontos do Benfica, que lidera o campeonato. Depois de perder a final da Taça da Liga com o Sporting de Braga, este era um jogo importante para o Porto e para o seu treinador, Sérgio Conceição.
Não é fácil, não é fácil, porque todos nós sentimos muito aquilo que foi o jogo de a final da Taça da Liga. Agora passou, faz parte do passado, olhar para a frente, olhar para aquele jogo, para o jogo que temos na frente e o próximo é a vitória de Setúbal.
Sérgio Conceição, que depois de perder essa final da Taça da Liga com o Braga, disse que estava pronto para abandonar o cargo. A direção do clube disse que não, vai ficar. Sérgio Conceição comentou ontem.
Este é o clube que eu represento, é o clube que eu gosto. Tenho um orgulho enorme em fazer parte daquilo que é a história deste clube. Eu comecei aqui como júnior, fui campeão como júnior, fui campeão como jogador. Nos 3 anos que joguei aqui, 3 anos fui campeão nacional, já fui campeão como treinador. Eu faço parte daquilo que é a história do clube. Enquanto o presidente achar que eu tenho capacidade e qualidade para estar aqui à frente da primeira equipa, vou fazê-lo agora. O meu lugar está sempre à disposição do presidente, ele é que comanda.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. O jogo de ontem entre as duas equipas de Los Angeles, o Lakers e o Clippers, foi adiado. Isto na sequência da morte de Kobe Bryant, a antiga estrela do Lakers. Lakers em primeiro, Clippers em segundo na Conferência Oeste. Ontem, os atuais campeões, o Toronto Raptors, bateram o Atlanta Hawks do angolano Bruno Fernandes. À vontade, 130-114. Bruno Fernandes não jogou devido a uma lesão. Atlanta Hawks está em último lugar na Conferência Leste. Toronto está em segundo. O líder dessa conferência é o Milwaukee Bucks, que ontem deu surra, sova à equipa aqui da casa, o Washington Wizards, 151-131. Boston está em terceiro. Ontem foi até Miami ganhar 109-101. Outros resultados: Filadélfia 115, Golden State 104, Charlotte 97, New York Knicks 92, New Orleans foi a Cleveland ganhar 125-111, Memphis 104, Denver 96 e o Phoenix Suns foi a Dallas dar cabazada 133-104. E no ténis, hoje, no Campeonato Aberto da Austrália, o finalista do ano passado, Rafael Nadal, de Espanha, foi eliminado. Perdeu com o austríaco Dominic Thiem, 3-1. Foi difícil, muito, muito difícil. Parciais de 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. Hasta la vista, Rafael. Fica para a próxima. Amanhã temos a primeira meia-final. Roger Federer contra Novan Djokovic. Vai ser bom.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E agora, no final desta nossa segunda parte da emissão vespertina, vamos visitar a imprensa americana, começando pelo Washington Post, ou melhor, começamos pelo Los Angeles Times, que escreve que há um ambiente de medo e também tristeza entre os americanos à chegada de um avião vindo daquele país, transportando parte de americanos residentes em Wuhan, a cidade epicentro da epidemia do coronavírus. Noutras notícias, o New York Times escreve que o julgamento da impugnação do presidente Donald Trump entra numa fase volátil, com os senadores a fazerem perguntas. Estas as notícias de destaque na imprensa americana de hoje. Na imprensa internacional, as autoridades americanas confirmam hoje que aumentou para 50 o número de militares que sofreram traumatismo craniano depois do ataque com mísseis na base iraquiana, onde se encontravam no passado dia 7 deste mês. Ponto final a esta segunda parte. Está aqui o Álvaro Lugero Andrade. Para a terceira e última parte da emissão vespertina, destaque para os comentários de analistas em relação à retirada de forças americanas na região do Sahel, do continente africano. Um grande abraço do Amém Miguel. Promessa de cá voltar amanhã para mais uma emissão desta nossa segunda meia hora. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 29 de janeiro. Aqui agora aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através da internet, voaportugues.com, o nosso site. Pode ouvir a emissão ao vivo nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, a referência VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584, 3 horas aqui na capital americana. A técnica é assegurada hoje por Thomas Blondet, a produção é do Leo Sarrilo e aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: suspeita de coronavírus em Angola, que doença que já deixou 132 mortos na China e mais de 6 mil infectados. Senadores americanos colocam perguntas à acusação e à defesa do presidente Trump. Hoje, violência na região do Sahel afeta 5 milhões de crianças, diz UNICEF. Vamos ao desenvolvimento de muitas notícias nos próximos 29 minutos. Hoje é dia da agenda africana. Vamos analisar a eventual redução da presença militar dos Estados Unidos em África. Também teremos a nossa habitual rubrica da economia. Falaremos sobre coronavírus nos países africanos de língua portuguesa. Mas vamos começar em Angola, mais precisamente na província de Benguela, onde mais um administrador foi preso e demitido. No passado dia 14... foi administrador de Benguela, Carlos Guardado, acusado de peculato, corrupção, tráfico de influência e furto doméstico. Agora, o administrador municipal de Cotumbela, Julião de Almeida, foi também detido por suspeitas de corrupção e peculato na gestão das receitas dos mercados informais, poucas horas após ter sido exonerado do cargo pelo governador Rui Falcão, o responsável igualmente primeiro secretário do Comitê Municipal do MPLA, partido no poder em Angola. João Marcos tem a notícia.
De acordo com fonte conhecedora do processo crime, a detenção emitida pela Procuradoria-Geral da República, após denúncias endereçadas ao Serviço de Investigação Criminal, foi antecedida de alertas para a gestão danosa. Mas Julião de Almeida terá ignorado tudo. Os avisos, refere a mesma fonte, foram feitos pela representação do Ministério das Finanças na administração municipal da Catumbela, com os órgãos de justiça em ação. O novo administrador da Catumbela, Fernando Belo, ouvido após ter sido empossado, prometeu colaborar e depositar as receitas dos mercados somente na conta única do Tesouro.
O Sua Excelência, Senhor Presidente, tem focalizado muito bem o combate à corrupção, ao peculato e muito mais. Então nós temos que colaborar para esse sucesso. Se a lei diz que temos que depositar as receitas comunitárias no sítio próprio, vamos fazer. Porque quem não estará a fazer, de facto, corre o risco de um dia ser tido como um criminoso.
A Voz da América não conseguiu a versão da defesa de Julião de Almeida, a mesma do administrador de Benguela, em prisão preventiva há 3 semanas, que não presta declarações sobre processos em instrução. O município de Lobito conta igualmente com um novo administrador, Carlos Vasconcelos, que sucede a Nelson da Conceição. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Continuamos em Luanda, onde a ministra da Saúde, Sílvia Lutukuta, revelou ao menos que um paciente com suspeita de coronavírus está internado na clínica Girassol, na capital de Angola. Citada pela agência de notícias Angop, Lutukuta acrescentou que o paciente chegou há 2 dias a Luanda e apresenta sintomas associados ao vírus que já provocou, segundo o governo chinês, 132 mortos na China e infectou mais de 6 mil pessoas. Entretanto, o governo de Angola revelou que, por agora, não tem plano para retirar os cerca de 50 estudantes que vivem na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia. Em Bissau, em comunicado divulgado hoje, o Ministério das Relações Exteriores esclarece que há 7 cidadãos naquela cidade chinesa, mas 3 estão fora devido às férias, os demais 4 estão bem e sob fortes medidas de prevenção nas suas universidades, acrescenta o comunicado. De Moçambique chega a informação também que os estudantes estão bem e que não há intenção de serem evacuados, apesar de ontem o governo de Maputo ter avançado com a decisão de não dar vistos a pessoas provenientes da China. Na segunda-feira, em entrevista à Voz da América, a embaixadora cabo-verdiana em Pequim, Tânia Romualdo, disse que os estudantes do arquipélago em Wuhan pediram para serem retirados da cidade e que era um assunto que estava a ser analisado. Hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que está descartada a evacuação dos estudantes por agora, como nos diz o Eugênio Teixeira, da cidade da Praia.
Nós vamos avaliando a situação hora a hora e ajustaremos as nossas decisões à avaliação que fizermos em concertação com as autoridades chinesas competentes, sanitárias chinesas competentes e com a própria Organização Mundial da Saúde. Nós temos que estar em sintonia com essas duas organizações, a OMS, as autoridades sanitárias de saúde da China, mas também os países parceiros, para podermos avaliar a todo momento quais são as medidas mais adequadas, mas de momento as informações que nós temos é para gerirmos isso com toda a cautela, com toda a responsabilidade, ouvindo e respeitando as decisões das autoridades locais e da própria OMS, para garantirmos a segurança, o bem-estar dos estudantes que estão na China e também dos cabo-verdianos de modo geral, porque há risco de transmissão durante o transporte, etc, etc. Nós temos que calcular tudo isso e vamos atualizando a informação como deve calcular. E como sabe, China e a OMS não autorizaram nenhum país a retirar os seus cidadãos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que os estudantes que se encontram em Wuhan estão bem, estando orientados a seguirem todas as recomendações das autoridades locais. Por outro lado, Luís Filipe Tavares tranquiliza os familiares e pede a máxima colaboração em todo o processo. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, nos espaços desde a Cidade da Praia. Vamos aqui agora para os Estados Unidos, principalmente para o Vale do Silício, em inglês Silicon Valley, onde, num evento recente aí realizado, empresários africanos, investidores na região e outros se reuniram para conversar sobre o estado do empreendedorismo no continente africano e o que é necessário para ajudar as empresas africanas. Ana Guedes tem a reportagem.
No Museu da História e da Computação, no coração do Vale da Silicon, decorreu recentemente simpósio de investimentos da diáspora africana para falar sobre o futuro de negócios em África. Almaz Negash é a fundadora e a diretora executiva da rede da diáspora africana.
No passado, muitos africanos, e especialmente pessoas como eu da diáspora, seja em Silicon Valley ou em outras partes dos Estados Unidos ou do mundo, ouvimos de fora porque não éramos convidados ao debate. Então dissemos, que tal se pudermos reunir todos para que possamos ter essa discussão na mesma mesa?
O dinheiro enviado por pessoas que vivem nos Estados Unidos para famílias em África há muito que é uma forma fundamental de apoiar o continente, disseram os oradores. Mas Negash e outros disseram que existem outras formas de aproveitamento dos fundos da diáspora.
How do we scale?
Como é que podemos aumentar as remessas para que elas também possam ser investidas noutras pessoas que não a nossa família, apoiando startups?
Embora muitos investidores e empresas pretendam ir à África, há o desafio de saber que países africanos estão na área do comércio livre, diz Joseph Muchero, o primeiro líder da Google na África subsaariana e agora ministro no governo keniano.
Como é que eles, com as diferentes regulamentações, diferentes países, conseguem entrar no continente? Portanto, oferecemos a plataforma de que eles agora podem usar quando chegarem. Isso faz parte da zona de comércio livre. Eles podem depois ir a outros mercados de forma aberta porque já estão registados no Quênia, que é um centro regional.
Para os cerca de 50 empreendedores africanos presentes no evento, esta foi uma oportunidade de apresentar os negócios. Aboubacar Comara, arquiteto da Guiné, tem uma startup de habitação.
Envolvemos as pessoas no processo de construção das suas casas. Queremos mudar o conceito de que é a arquitetura, porque a arquitetura tem muito a ver com a sua identidade.
A jovem Nelly Nkulis, da África do Sul, tem uma empresa de tecnologia desportiva.
Temos uma peça inteligente que é costurada na roupa, colocada em torno das articulações e tornozelos dos atletas.
A Bárbara Birungi Mutabazi dirige a Uganda Human in Technology, as mulheres na tecnologia, que treina estudantes e mulheres jovens para trabalhos de tecnologia como a codificação.
Fiz algumas conexões realmente boas, especialmente em termos de captação de recursos.
Para muitos dos parceiros, o evento foi uma oportunidade de falarem sobre os sucessos de África. Thelma Ekior administra um acelerador de negócios baseado na Nigéria e um fundo de investimento para empresas administradas por mulheres.
Acho que um dos problemas que a África tem enfrentado há anos é que não tendemos a falar sobre o progresso e o desenvolvimento em curso no continente. Por isso, foi um prazer vir aqui e partilhar com as pessoas que moram aqui no Vale sobre o trabalho que fazemos.
As conexões feitas neste evento podem ser duradouras, pois as pessoas procuram maneiras de fazer parte do crescente setor de negócios em África.
Revista Económica da Voz da América, nesta quarta-feira, as perspectivas para a inflação em Angola mantêm-se negativas nos próximos meses, estimando-se que chega aos 24% no final de 2020. A revelação é do Gabinete de Estudos Económicos do Banco Fomento Angola, BFA, numa nota na qual diz que a inflação homóloga, que foi de 19,9% em dezembro, deverá subir gradualmente. Em resultado disto, a política monetária deverá manter-se restritiva, servindo igualmente para conferir estabilidade ao mercado cambial. O BFA adianta ainda que as atuais ferramentas são adequadas para lidar com a gestão de liquidez, com o Banco Nacional de Angola regular a cedência de liquidez ao mercado, consoante considere necessário para o normal funcionamento do mesmo. Em Moçambique, o crescimento económico do país deve acelerar para 4,2% em 2020, depois de, em 2019, se ter limitado a 1% devido ao impacto causado pela passagem dos dois ciclones Idai e Kenneth, que causaram grandes danos humanos e materiais nas zonas centro e norte do país. A estimativa é da revista Economist Intelligence Unit, que justifica o crescimento aos trabalhos de reconstrução dos estragos causados por aqueles ciclones e pelo início do investimento na exploração dos depósitos de gás natural existentes na bacia do Rovuma. A mesma fonte menciona que a taxa de inflação tenderá a crescer ao longo do intervalo considerado, situando-se este ano em 3,1% e aumentando para 5,5% e 5,8% em 2021 e 2022, respectivamente. Na Europa, as principais bolsas estavam hoje em alta, pendentes dos desenvolvimentos relacionados com a propagação do coronavírus e das suas consequências económicas. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,37%, 0,29% e 0,18%, bem como a de Madrid e de Milão. Além da propagação do coronavírus, os investidores estão pendentes da reunião sobre a política monetária do Banco Central dos Estados Unidos e do anúncio de resultados empresariais referentes ao exercício de 2019. Ainda nos Estados Unidos, o gigante da aeronáutica Boeing terminou o exercício de 2019 com perdas de US$ 636 milhões, o primeiro resultado negativo em décadas devido à grave crise que atravessa. A empresa informou hoje que as receitas no conjunto do ano caíram 24% e que, no último trimestre, constituiu provisões de US$ 2.800 milhões para potenciais indemnizações aos seus clientes afetados pela paralisação das entregas e da produção do avião 737 MAX.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Agostinho Sicato, ele é diretor do Centro de Estudos e Debate de Angola, conhecido analista da política angolana. Ele é o nosso convidado aqui no Angola Fala Só.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindos a mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Hoje o tema será uma eventual redução da presença militar dos Estados Unidos em África. Washington analisa uma eventual redução dos seus gastos militares no continente africano, mas não revelou ainda qualquer medida nesse sentido. Por seu lado, a França tem manifestado sua preocupação frente a essa eventualidade, indicando que pode ser um retrocesso na luta contra o terrorismo no continente, tanto na região do Sahel como na África Oriental, mais precisamente na Somália. A ministra de Defesa da França, Florence Parly, esteve aqui em Washington esta semana e manteve conversas com as principais autoridades militares americanas, no Pentágono. Mas após a reunião com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse que Washington deve levar em conta outras prioridades urgentes. Esper disse a jornalistas, e cito, "Estamos focados na competição por grandes potências, primeiro com a China e depois com a Rússia. Meu objetivo é ajustar nossa pegada militar em muitos lugares", disse Esper, acrescentando, no entanto, que nenhuma decisão foi ainda tomada. Publicamente, as autoridades americanas recusam-se a dizer o que os potenciais cortes significariam para as suas bases na África, tanto em Djibouti quanto no Níger, lar de muitos dos drones militares dos americanos, aeronaves não tripuladas que desempenham um papel fundamental na recolha de informações. Nesta edição da Agenda Africana, ouvimos dois analistas sobre o tema. Rui Neumann, jornalista radicado em Paris e profundo conhecedor de África, principalmente da região ocidental e central, e o professor universitário e analista angolano especializado em política externa, Osvaldo Mboko. Rui Neumann começa por analisar a pressão que Paris tem feito sobre Washington para não deixar, por exemplo, a região do Sahel.
Mas relativamente à redução dos efetivos norte-americanos, temos visto que o país que mais tem tentado influenciar Washington a recuar nessa posição tem sido a França e não os países do Sahel. E porquê? A França, que era a viva força que o empenhamento militar externo no Sahel seja internacional e não seja francês. Com esta redução norte-americana, que não é só no Sahel, mas diz respeito, portanto, à África Ocidental, à África Oriental, mesmo no caso da África Oriental, na Somália, e aqui atinge especialmente até a base de drones norte-americana que está em Agadez, no Niger, a França não quer cada vez mais ficar isolada em termos de força internacional na região, porque isto pode colaborar e pode ser mais um elemento para as ações antifrancesas, seja da sociedade civil, seja mesmo dos grupos armados, e que não seja uma guerra da França no Sahel. Por outro lado, a participação americana, apesar do número de efetivos para esta região não ser enorme, a presença americana situa-se entre 6 mil a 7 mil homens, que não é enorme, tendo em conta que os efetivos franceses da Força Barkhane são 4.500 neste momento, situa-se em 4.700, mais ou menos, com as novas tropas que foram disponibilizadas, mas entra também o ponto de vista técnico, ou seja, os Estados Unidos participaram de uma forma vital, seja nas ações cirurgicais com os drones, mas muito no campo das informações. E é aí que a França receia vir a perder um apoio vital, uhum, para além do facto de não querer se sentir sozinha no combate do Sahel. No entanto, os Estados Unidos, como já tinha sido anunciado logo no início do mandato de Trump e mesmo durante a campanha eleitoral de Trump, que pretendiam reduzir a presença norte-americana em África, como noutras partes do mundo. Mas aqui poderá ser também uma transferência, seja dos fundos, seja dos efetivos, para outras zonas com maior interesse estratégico para os Estados Unidos.
Por seu lado, Osvaldo Mocco começa por falar sobre o impacto de uma eventual redução da presença militar americana em África, mas também analisa outros aspectos.
É importante sublinhar, Álvaro, que esses países, do ponto de vista de segurança, são países instáveis.
Uhum.
Muito fruto também da própria atuação de grupos terroristas. E os Estados Unidos da América, como a França, têm gizado estratégias militares junto com as forças militares no terreno, com o objetivo de combater a presença do Estado Islâmico e também outros grupos terroristas. E sabemos nós que os Estados Unidos investem muito dinheiro em África, em termos de logística, em termos de material bélico, mesmo também como presença militar. E a retirada dos Estados Unidos pode enfraquecer a luta contra o combate ao terrorismo nesta região e pode resplandecer ou então permitir o ressurgimento do Estado Islâmico, que tem ações terroristas não simplesmente a nível da região africana em que estão situados, mas também ao nível da Europa e outros países do mundo ocidental. Então, o perigo é iminente, atendendo à segurança que pode aumentar a região e permitir uma maior organização dos turistas que têm ações para outros estados, quer na Europa, quer também em outros países do mundo.
Alguns especialistas dizem que os Estados Unidos poderão reduzir a nível de contingente humano, mas manter até serviço de inteligência e também privilegiar ataques com recurso aos drones. Isso, como é que vê essa leitura?
Bem, de um tempo a esta parte, a estratégia dos Estados Unidos tem sido mesmo fazer ataques ou supervisão a nível dos drones. Já é um passo seguinte. Significativo os Estados Unidos poderem manter este apoio, quer a nível dos drones, quer a nível do contingente, porque me parece que hoje os Estados Unidos da América quer também reequilibrar as suas forças a nível do mundo. Se nós olharmos pelas questões que estão ao nível do Médio Oriente, a luta nuclear que se estava com a Coreia do Norte, tudo isto são despesas ao nível do próprio orçamento dos Estados Unidos da América e faz com que se repense a presença de tropas norte-americanas em várias partes do mundo. E a presença dos Estados Unidos em termos de material bélico e uma ajuda do ponto de vista ao nível dos drones também é significativo. Também é significativo porque me parece que os Estados Unidos vão continuar a fazer parte da construção da estratégia, bem como do comando de atuação para mitigar os esforços ou então para mitigar a presença do Estado Islâmico nessa mesma região.
Frente a uma eventual redução da presença militar, como é que fica a própria presença dos Estados Unidos em África, frente também ao que se considera ofensiva chinesa, ofensiva russa?
Bem, diferente, que é com a Rússia e que é também com a China. Mas da China, do ponto de vista econômico, são as questões econômicas, que existe a guerra econômica entre esses dois países, e os Estados Unidos tudo tem feito para retardar aquilo que seria o expansionismo. Os Estados Unidos se retiram, vimos que a China acaba por ocupar, falo nomeadamente do acordo transpacífico. Os Estados Unidos retirou-se do acordo e a China acabou por entrar no acordo. Do ponto de vista militar, a nível de África, que é a competição com a Rússia, não é bom para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o Estado gendarme, das relações internacionais, do sistema internacional. E a retirada dos Estados Unidos poderá abrir espaço para que o país, ou então para que a Rússia, pode ocupar esses espaços estratégicos deixados pelos Estados Unidos da América.
Eventual redução da presença militar dos Estados Unidos em África foi o tema desta edição da Agenda Africana, aqui com os analistas Rui Neumann e Osvaldo Mboko. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana, aqui na Voz da América. E agora chega a música, Jorge Benjor com Rosa, Menina Rosa.
Rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Me disseram que você, menina rosa, samba demais, mas o meu samba vai lhe passar pra trás. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gostar de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gostar de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa.
Jorge Benjor, e quase no final desta emissão da Voz da América, vamos agora recapitular as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira. O diretor do Centro Africano para o Controlo e Prevenção de Doenças anunciou em Addis Abeba, na Etiópia, que foi acionado o Centro de Operações de Emergência, uma estrutura de gestão de epidemias no continente africano, para enfrentar o surto de coronavírus. John Nicholson alertou ser bem possível que haja casos no continente, não tenham sido reconhecidos, mas que será uma questão de dias, de referir que é um caso suspeito em Angola. Um chinês que regressou há 12 dias em Luanda está numa clínica a fazer análises. Aqui nos Estados Unidos começou neste momento o primeiro de dois dias de perguntas aos senadores no julgamento do processo de impugnação do presidente Donald Trump, entrando hoje assim numa fase nova. Os senadores democratas e republicanos irão alternar as suas perguntas, que serão lidas pelo presidente do Tribunal Supremo, John Roberts. Depois, eventualmente amanhã, vão decidir se convocam ou não testemunhas. O líder republicano Mitch McConnell disse não ter votos suficientes para impedir os democratas de convocarem testemunhas, mas ainda há muito por discutir sobre este assunto. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, disse que 5 milhões de crianças são as principais vítimas da crescente violência na região africana do Sahel. As crianças são o alvo de graves violações dos direitos humanos, que vão desde agressões sexuais e outras formas de abuso até o recrutamento forçado como crianças-soldado, disse aquela organização, e cita principalmente crianças no Burkina Faso, Mali e Níger. A missão das Nações Unidas na República Centro-Africana revelou hoje que cerca de 40 pessoas foram mortas nas últimas semanas na sequência de confrontos entre milícias rivais. Os confrontos são os mais sangrentos desde que grupos armados chegaram a um acordo de paz em fevereiro do ano passado, que visava levar estabilidade ao país abalado pela violência desde 2013. Os confrontos começaram na cidade de Bria, no leste do país, entre facções do grupo Seleka. assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 29 de janeiro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Sahilu, Thomas Blonde e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.